Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, você está no Nova Geração 155, o sentido do morrer. Atenção, vou ler um trecho da introdução à abertura do livro Depois da Morte de Léon Denis. Particularmente, até hoje, é a introdução literária mais bela e poderosa que eu encontrei na minha existência. Nada se aproxima do impacto dessa introdução, se você quiser senti-la, se você quiser abrir seu coração. Eu vou ler apenas os primeiros parágrafos para que você tenha um pouco essa experiência, né? Vou ler, vou comentar um pouco, mas é uma peça artística, né? Quase uma poesia. Então, além de ser entendida, ou melhor, para ela ser devidamente compreendida, ela tem também que ser sentida. Certo? Então, é o intelecto e o coração aqui interagindo. Não precisa dizer que foi escrita pelo continuador de Allan Kardec. Olha que bonito. Parece para quem gosta de cinema, né? É aquela abertura cinematográfica ampla. Você lendo, você imagina aquelas grandes e poderosas imagens. Como começa Léon Denis? Primeira linha, primeiro parágrafo. Vi, deitada nos seus sudários de pedra e de areia, as cidades famosas da antiguidade. Cartago em seus brancos rochedos, as cidades gregas da Cilícia. O campo de Roma, com seus aquedutos trincados e seus túmulos abertos, as necrópolis, né, a cidade de mortos, que dormem seu sono de 20 séculos sob a cinza do Vesúvio. Vi os últimos vestígios das cidades antigas, outrora formigueiros humanos, hoje ruínas desertas que o sol do Oriente queima com as suas ardentes carícias. Estamos no primeiro parágrafo. Vamos para o segundo. Evoquei as multidões que se agitavam e viveram nesses lugares. Vi-as desfilar diante de meu pensamento, com as suas paixões que as consumiam, com seus ódios e com seus amores, com as suas ambições desfalecidas, seus triunfos e derrotas. Fumaças levadas pelo sopro dos tempos. E disse a mim mesmo: eis no que se transformaram os grandes povos. As capitais gigantes são algumas pedras amontoadas, montes desolados, sepulturas cobertas de sombra e por raquíticos vegetais, nos ramos dos quais o vento da tarde lança o seu lamento. A história gravou as vicissitudes de sua existência, suas grandiosidades passageiras, sua queda final. Mas a terra tudo devorou. Quantas outras civilizações, cidades, cujos nomes são até desconhecidos? Quantas cidades, quantas raças, quantas civilizações jazem para sempre abaixo do lençol profundo das águas que outrora foi a superfície dos continentes tragados. Parágrafo seguinte, e eu me perguntava: por que essa agitação dos povos da terra? Por que essas gerações que se sucedem como camadas de areias trazidas incessantemente pela vaga para cobrir as camadas que as antecederam? Por quê? Por que esses trabalhos, essas lutas e esses sofrimentos, se tudo deve ser conduzido ao túmulo? Os séculos, esses minutos da eternidade, viram passar nações e reinos e nada ficou de pé. A esfinge tudo devorou. Continuando, na sua correria, para onde vai então o homem? Para o nada ou para a luz desconhecida? a natureza sorridente, eterna, enquadra nos seus esplendores os tristes restos dos impérios. Nela, nada morre, senão para renascer. Leis profundas de uma ordem imutável preside suas evoluções. O homem com suas obras é o único destinado ao nada e ao esquecimento? A impressão produzida pelo espetáculo das cidades mortas, encontrei-a ainda mais pungente. Ele vai mudar o tom agora. Ele vai falar agora de uma experiência ainda mais forte do que a que ele teve vendo essas cidades mortas. Que experiência é essa, né? Vou repetir aqui. A impressão produzida pelo espetáculo das cidades mortas, a mesma impressão ele a encontrou, só que ainda mais forte. Onde? Diante do frio despojo dos meus próximos, daqueles que partilharam da minha vida. Então, uma impressão, olha que curioso, né? Um espírito capaz de ver, de visualizar tudo isso e de sentir. Mas ele diz que uma impressão ainda mais forte, mais poderosa, ele encontrou diante dos cadáveres, da morte daqueles que partilharam com ele a vida. E agora ele vai descrever essa experiência. Só que ele fala de uma linguagem forte, não é para covarde. Olha o que é que ele diz, para você e para mim. Um daqueles que você ama vai morrer. Num mundo que tem medo até de falar a palavra morte, é bonito isso. Um daqueles que você ama vai morrer. Debruçado sobre ele, o coração apertado, você vê estender-se lentamente sob os seus traços a sombra do além. O fogo interior lança apenas pálidas e trêmulas luzes. E eis que se enfraquece ainda mais, depois se apaga. E agora, tudo o que nesse ser atestava vida, esse olho que brilhava, essa boca que emitia sons, esses membros que se agitavam, tudo está velado, tudo está silencioso, tudo está inerte. Sobre esse leito fúnebre, há somente um cadáver. Que homem não se perguntou sobre a explicação desse mistério? E durante essa vigília noturna, né? Esse período em que o ser morre, o ser amado morre até o enterro, nesse diálogo solene com a morte, que homem, diante desse diálogo solene com a morte, pode não pensar no que o aguarda a ele mesmo? Quando morre alguém que a gente ama, que a gente conviveu, nós somos convidados a esse diálogo solene com a morte. Porque de uma forma ou de outra a gente se pergunta, para onde foi? E depois se pergunta, para onde eu vou quando chegar a minha vez? Esse problema nos interessa a todos, pois todos nos submeteremos à lei. Está falando da lei da natureza, da morte. Importa-nos saber se a esta hora tudo está terminado, se a morte é apenas um melancólico repouso no aniquilamento, ou ao contrário, a entrada numa outra esfera de sensações. E eu vou parar aqui com essa palavra final, sensações. A morte é entrada numa outra esfera de sensações. E com esse golpe de pena, escrevendo três palavras, esfera de sensações, Leon Denis decreta para as pessoas que prestam atenção no que ele escreve o fim de uma polêmica que atravessou os milênios e até hoje está atual na cabeça de certas pessoas. Separar mundo físico de mundo espiritual de forma extrema. A morte é a entrada numa outra esfera de sensações. Sensação remete a corpo, remete a sentir, remete a sensório, O que ele está dizendo aqui para quem quiser ler é: não apenas a sua individualidade continua, você continua, meu filho, a ter sensação, coceira, frio e calor, de uma outra forma, mas continua tendo. Você continua tendo, se você desenvolver um bom gosto de música, tendo a alegria de sentir o prazer de uma música boa e elevada. Só que você vai sentir não mais a música pelos seus ouvidinhos. Você vai sentir a música penetrando todo o seu corpo. Por isso é uma outra esfera. É sensação de uma forma muito mais elevada. Mas é sensação. Lá na frente, para complicar, aliás, eu não vou lá para frente, não, vai ficar para outro programa, porque eu ainda quero tocar no outro assunto, né? A gente vai deixar essa parte para depois. Vamos agora, né? Lá na frente ele vai falar das provas científicas da morte, né? Para não ficar em aberta a questão, mas vai levar para um outro tema e a gente vai deixar para depois. Apenas eu vou registrar que ele diz que as práticas do magnetismo, do hipnotismo e da sugestão são provas fundamentais para a morte. Está na introdução do Leon Denis, e é importante só vocês saberem, porque tem muitas pessoas que acham que são espíritas e não são, porque espírita é seguidor de Kardec e de Denis. Dizem que o magnetismo, que o hipnotismo, que a sugestão são coisas não espíritas. Denis diz que é. Kardec diz que era, então façam suas apostas em quem está certo. Mas eu não vou entrar nesse tema agora, ele vai citar vários estudiosos, vai merecer uma outra reflexão depois. Outra esfera de sensação. O que é que Denis está fazendo aqui? Ele está desenvolvendo o capítulo 3 de O Livro dos Espíritos, segunda parte, A Alma Após a Morte. É isso, porque espírito inteligente, ele não apenas repete, ele repete de uma maneira sintética e aprofunda, porque ele não é o repetidor de Kardec, ele é o continuador. Rapidamente, vamos trabalhar algumas questões aqui, que é extraordinário, né? O bom humor sincero dos espíritos evoluídos é um dos capítulos especiais, é uma reflexão a parte da grandeza do Livro dos Espíritos. Mas já vocês vão entender o que eu estou dizendo quando a gente chegar na 152. Kardec vai indagar o seguinte, e aí eu vou sintetizar. Há uma grande ilusão de gente que não pesquisa na prática, fica só nas teorias belas, de como é que fica depois da morte. Então tem um sujeito que não acredita em nada, né? Ok? E tem uns que não acreditam no nada de forma elegante. Nós somos absorvidos pelo todo. Meu amigo, se eu e você não preservarmos alguma dimensão de individualidade, a gente se acabou. É simples assim. Não, mas você vai ser integrado, mas se eu não sei que eu me acabei. Então a discussão é essa. Kardec vai perguntar: o que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Isto é, volta ao mundo dos espíritos que momentaneamente havia deixado. O que é que ele está dizendo aqui, gente? A nossa vida é no mundo espiritual. A gente está aqui para fazer um teste desagradável. A gente está na Terra para fazer uma espécie de exame de sangue, tratamento dentário. Não vai ser bom. Esse é o objetivo da encarnação. Provas difíceis. A nossa vida é lá, a nossa verdadeira casa é lá, o nosso jardim bonito está tudo lá, os nossos livros, ou o nosso acesso à biblioteca, tudo que presta está lá. A gente está aqui para fazer um troço desagradável. Depois a gente trabalha isso melhor. Mas não se iluda, ninguém vem na Terra para ser feliz. Só os tolos acreditam nisso. E nós não vamos ser tolos, né, gente? Estamos estudando Espiritismo para quê? 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade. Kardec é de uma grandeza e de uma praticidade assustadora. Porque, meu irmãozinho, se eu for eu, mas eu não souber que sou eu, e nem lembrar que sou eu, e nem preservar minhas características, eu morri. Sim, jamais a perde. Jamais. Jamais. Aí os espíritos fazem perguntas óbvias, né? Porque eles têm que fazer. O que seria ela se não a conservasse? Se eu perco minha individualidade, meu filho, eu morri. Não, mas continuou uma luzinha integrada. Mas eu sei que eu sou eu, não. Então eu morri. assim, e o povo viaja, não tem o que discutir. Né? São, aí tem toda a interpretação errada, que a gente não vai entrar, de outras teorias do Oriente, que são sábias, mas muitas vezes são mal interpretadas. A individualidade, o núcleo, o miolo, não perde. Eu posso até perder meu gosto de comer farinha e caranguejo, mas eu não perco quem eu sou. Eu posso mudar meu hábito, eu posso falar uma outra língua. Ok, mas eu continuo sendo eu, da mesma forma que eu moro no Brasil. Se eu for para a Alemanha daqui a 30 anos, eu vou ter outros hábitos alimentares, é natural. Mas eu não vou deixar de ser o Carlos Luiz, não vou deixar de ter os meus traços profundos. Tá certo? É isso que Kardec está falando, das características profundas de individualidade. Eu posso ir morar na China e daqui a 30 anos achar que determinadas comidas que para mim hoje não fazem o menor sentido são deliciosas. Eu posso mudar. Eu vou estar falando de idioma, eu posso achar que de repente é melhor eu me comunicar em chinês, em mandarim, do que em português. Isso tudo pode mudar. Mas eu continuo sendo eu. Ok? Pergunta Kardec. Como a alma constata sua individualidade, visto que não tem mais o seu corpo material? Que é uma questão da individualidade. A gente vai se ver, mas não tem mais corpo. Ela ainda possui um fluido que lhe é próprio, que aure da atmosfera do planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, até a identidade do corpo a gente preserva. Se a gente é mais luz, a gente pode alterar essa identidade, apresentar um corpo espiritual de outra existência, mas desde que a gente tenha lucidez de saber que é uma outra roupa, mas sou eu. O que a alma leva... Começa a ficar engraçado aqui. O que a alma leva consigo desse mundo? Nada além da lembrança e o desejo de ir embora. Essa tradução é mais ou menos. Nada além da lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. O que é que você trouxe da sua experiência, vontade de ir embora? Tá aqui. Tá aí para vocês lerem. Ok. Vamos pular. Não vou ler a resposta toda. O que pensar da opinião daqueles que a alma retorna ao todo universal? E aí é que os espíritos, eles vão dar uma resposta, gente, que é cirúrgica. Para quem entende que Kardec está dialogando com doutrinas, né, que a pessoa se aniquila. E aí os espíritos, eles não vão apenas ensinar, eles vão mostrar onde está o erro, sem entrar em polêmica. É coisa de gente que sabe das coisas. Vamos lá. Olha como é que os espíritos respondem. Qual é o pano de fundo? Uma série de teorias do Oriente mal interpretadas, dizem que o indivíduo se integra na vida cósmica e perde a individualidade. O indivíduo se integra, mas ele não perde. Como é que os espíritos vão ensinar isso? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Ele retorna ao todo. Não constitui um mundo? Olha o exemplo como é didático, simples e profundo. Quando você está numa assembleia, num grupo, você não é parte integrante dessa assembleia? E, todavia, você não conserva sua individualidade? Então, cada um retorna para o grupo espiritual de afinidade. E ele passa a integrar aquele grupo. É verdade, você retorna a um todo universal. Seja o que esse todo significa para a sua individualidade. Mas o fato de você estar integrado nessa individualidade, nessa coletividade, não significa que você perde a sua individualidade. E aí a pergunta que eu mais gosto. A 152. Imagina Kardec perguntando para quem está morto o seguinte, né? E eles respondendo. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Quer dizer, Kardec está escrevendo no Livro dos Espíritos, vendo que são respostas diferentes. Mas é óbvio que ele sabe, mas ele quer dar o espaço, né? Como que ele está levantando a bola para os espíritos chutarem. Olha que chute! Poderoso, acho que furou até a rede. Não foi apenas um golaço, como se diz. Que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Estamos falando para quem entende comunicação mediúnica. O que é que ele diz? Não tendes essa prova através das comunicações que recebeis? Porque se os espíritos se tornassem perdessem a individualidade, as comunicações eram todas idênticas. Ou não teria comunicação. Mas eles continuam. Se não fosse cegos, vereis. Se não fosse surdos, ouvireis. Pois, com muita frequência, uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. O que é que ele está dizendo? Até a comunicação com os anjos guardiões, com os espíritos amigos, é uma revelação. Porque são individualidades diferentes, além das comunicações mediúnicas. Então, todo o conjunto de comunicação mediúnica, psicografia, psicofonia, intuição, é uma prova que não dá para negar de individualidades. Quem já foi para uma reunião mediúnica minimamente bem dirigida e observou minimamente, quer dizer, não estava cego nem surdo, viu que são individualidades muito diferentes e muitas vezes com perfil totalmente diferente do médium. Eis a prova. Encerramos aqui, esticamos um pouco mais, porque eu achei que era fundamental a gente fazer essa grande abertura desse texto genial do Leon Denis, no qual eu destaco o último termo. A morte nos leva a uma outra esfera de sensações. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Filhos e filhas amados, que o Cristo se enterneça e derrame sobre nós sua misericórdia. A nós que buscamos fielmente nos aproximar desse coração que é todo amor e ternura, individualizado para cada um de nós. O Cristo não nos ama de forma igual. O Cristo nos ama considerando a beleza, a graça de nossa individualidade. O Cristo se diverte ao nos olhar e nos ver de uma forma muito específica, buscando a luz. O Cristo possui um aprendizado que vem da observação individual de bilhões de seres. E o nosso Mestre é capaz de ver uma beleza particular em cada um desses seres. Essa é uma das consequências do estudo de hoje: a individualidade. E isso é muito importante que seja entendido. A nossa relação com o Mestre é uma relação de uma individualidade única no universo. Com o Mestre que é capaz de perceber todas as pequenas e grandes características que formam a nossa individualidade. Por isso, nós podemos afirmar, tendo essa compreensão por base, que o Cristo vos ama porque conhece a tua individualidade. O Cristo jamais te confundirá com nenhum outro habitante do planeta, encarnado ou desencarnado. E ouso dizer, o Cristo te ama por conta da tua individualidade, porque o Mestre é capaz de ver a tua beleza, que é única. Portanto, não há comparação. Não há como comparar. O amor do Mestre não é um amor comparativo. Ah, eu vou amar mais este espírito porque ele é assim, menos esse. Isso é amor limitado. O amor do Cristo é um amor que identifica traços espirituais únicos no universo e estabelece uma admiração. Você vai se assustar, mas o Cristo me admira? Claro que sim. Vamos fazer uma comparação. Se você é um espírito que já saiu da extrema grosseria, você é capaz de admirar coisas que são menores que você. Você é capaz de admirar uma formiga. Você é capaz de admirar um cachorro. Você é capaz de admirar um gato e amar. Então, Cristo é capaz de lhe amar muito mais do que você é capaz de amar qualquer ser. Por porque ele tem esse poder de identificar. O Cristo, para nos conduzir, fez um trabalho muito, muito, muito profundo de identificação da nossa individualidade e de despertar um amor particular por cada um de nós. Ele não seria o nosso mestre se assim não tivesse feito. Para nós isso é muito claro e óbvio. Um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe é aquele que descobre motivos específicos para amar cada um dos filhos, íntimos. Assim age o Cristo com cada um de nós. Portanto, filhos, a discussão vai muito além da preservação de uma individualidade após a morte. A discussão pega um ponto central. O Cristo conhece particularidades nossas e ama de forma totalmente única essas particularidades. Imagine que a aventura emocional de um espírito poder amar de forma particular dezenas de bilhões de seres. Isso nos empolga. Um dia chegaremos lá. Um dia seremos capazes de amar como Ele. Hoje, a nossa tarefa é pedir para vocês que façam esse exercício. Busquem nos seres mais próximos ou do convívio de vocês qual a particularidade de cada ser que tem o poder de despertar o amor em seus corações. E assim estaremos nos tornando verdadeiros discípulos do nosso grande mestre que nasceu em Nazaré. Paz a todos do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.